angolano afirmou que as ações terroristas em África Austral são uma ameaça à estabilidade e que deveriam ser motivo de uma análise detalhada. Todavia, as ações terroristas não são só na África Austral, não é? Temos a África Ocidental, a África Oriental, temos, por exemplo, neste caso, neste momento, a questão de Cabo Delgado. Olhando de uma forma geral, como é que se pode dizer que ameaça a estabilidade de África no seu todo, se não olharmos região por região?
O fenómeno de terrorismo em África tem de se separar imediatamente em dois espaços. Um é o que se passa no Maghreb e no Israel, o outro é o tipo de terrorismo que se passa na África subsaariana. Obviamente que existem países onde a ameaça terrorista é de maior intensidade, no caso da Nigéria, no caso da Somália, mesmo no Sudão, Camarões, o caso de Moçambique ainda é um caso muito complexo para analisar e interpretar, mas também podemos incluir neste grupo. No entanto, o terrorismo na África, na África subsaariana, é um fenómeno à semelhança do que se passa na Europa, ou seja, entra digamos, no aspecto global. Só que em África é muito um terrorismo regional. E, por outro lado, quando se faz esse apelo à maior cooperação, uma maior atenção e análise do fenómeno do terrorismo, por vezes está-se a dar, a lançar um apelo a uma ameaça útil. E quando eu digo ameaça útil, e especificamente no caso do que se define agora como o islamismo tropical, é na qualificação do que são movimentos terroristas ou não, porque neste momento a amálgama é geral. Qualquer Estado que se sente ameaçado por um grupo armado qualifica imediatamente esse grupo armado como um grupo terrorista, tal como se passou durante, as lutas pela independência em toda a África, em que as potências coloniais qualificavam os movimentos independentistas como terroristas. Não quer dizer que o fenómeno se reproduz agora, não, mas o que se reproduz é o mesmo tipo de comunicação. Existem, sim, países mais vulneráveis do que outros à ameaça terrorista islamista. Têm surgido anúncios, por exemplo, de grupos terroristas islamistas e alguns que se reivindicam até de estarem na alçada do Estado Islâmico ou na Al-Qaeda em países que nunca foram afetados pelo terrorismo islamista, tal como a República Democrática do Congo, em que estudos mais aprofundados e investigações verificou-se que é uma transposição, de certa forma, em mobilidade de organizações islamistas com atividade regional que pretendiam, ao fim e ao cabo, defender os seus interesses comerciais nas regiões do Kivu, Norte Kivu e Sul Kivu, provenientes do Uganda. Existe também, um fenómeno de comunicação desta ameaça útil que aconteceu no Burundi, em que organizações quase fantasmas, porque a comunidade muçulmana no Burundi sempre se manifestou muito pacífica e quase à margem das organizações jihadistas, quase como se existisse um complô contra o Estado. Daí que se fala também na chamada ameaça útil. Há aqui uma necessidade de compreender verdadeiramente o fenómeno desta emergência, do terrorismo na África subsaariana para melhor combater. Existe, por outro lado, também um problema da cooperação entre os Estados para o combate a esses focos. Não podemos dizer que o terrorismo está generalizado, mas existem alguns focos, algumas ameaças, que não deixa de ser de organizações um pouco híbridas, porque, tendo como exemplo a República Democrática do Congo, algumas organizações já existiam, não tinham nenhuma configuração de uma organização religiosa, em que foram apropriadas como organização religiosa quando não defendem sequer a fé muçulmana e existem outros interesses na maior parte dos casos, até interesses políticos por detrás destas organizações ditas terroristas.
Que fatores é que contribuem, por assim dizer, para o surgimento destes grupos, sejam terroristas, sejam rebeldes, e tudo depende, de facto, de como os governos e as próprias organizações internacionais se referem a estes atos? O que é que contribui para, de alguma forma, uma situação geral de terrorismo, por assim dizer, por África?
Eu creio que o ponto que o Rui mencionou desta ameaça útil tem sido um mote para uma quantidade enorme de governos africanos, sobretudo estamos a falar da África, governos africanos, para utilizarem esta ameaça útil para se confirmarem no poder ou afirmarem no poder. Creio que 2021 vai ser um ano em que, de facto, a África vai ser o palco dos principais ações ou ameaças terroristas. Creio que a questão Estado Islâmico versus Al-Qaeda vai se aprofundar em África, tanto a competitividade entre ambas como a assimilação da Al-Qaeda por parte do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, para marcar a agenda, vai também ter que consubstanciar no terreno, em termos de ações, os vários comandos ou as várias sedes que tem, seja na África Ocidental, seja sobretudo a da África Central, que dá um ênfase ainda maior a Cabo Delgado, e Cabo Delgado não tem corrido mal para os jihadistas afiliados ao Estado Islâmico, e portanto será um palco onde essas ações se vão ainda incrementar ainda mais, o que me leva às declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros angolano nesta cimeira extraordinária da SADC, onde eu creio que, e portanto, e Cabo Delgado vai em 2021 ganhar uma dimensão regional. Voltando às declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros angolano, eu creio que é também uma tomada de posição de Angola já perante esta perspectiva deste desenvolvimento regional em Cabo Delgado, e é também começar a construir a casa pelos alicerces, porque eu sou da opinião que o que a diplomacia angolana faz a Cabo Delgado tem demonstrado é que a diplomacia angolana está ainda muito imatura para estes grandes palcos. E isso tem-se provado, precisamente, nas declarações e nas tomadas de posição que as representações angolanas têm tido, precisamente, nestas reuniões de alto nível da SADC. E, portanto, ao aperceberem-se disto, estão agora a querer larvar, não é? A querer começar por baixo a construção deste edifício e a tomarem uma posição face à inevitável, penso eu que inevitável, dimensão regional que Cabo Delgado vai ganhar para o próximo ano. E a partir daí estarem preparados para a eventualidade de uma intervenção militar, até porque também já se fala de uma outra coisa que eu creio que é impensável, mas que pelo menos já houve aqui um tabu que se quebrou, que é o regresso de tropas portuguesas, de fardas portuguesas, a Cabo Delgado para, na ajuda ao combate ao islamismo. Portanto, se os portugueses vêm da Europa, então os parceiros regionais angolanos não vão contribuir nesta luta. Portanto, creio que há aqui uma tomada de posição já da parte de Angola para precaver o próximo ano e a possibilidade efetiva de ter que se mobilizar para o teatro de operações que será Cabo Delgado.
Rui, se nós olharmos, voltando novamente a esta questão, a esta afirmação angolana, a questão da análise detalhada, quando nós olhamos de facto para a situação do terrorismo em África, ela tem vários fatores que de alguma forma alimentam, que de alguma forma atraem as pessoas a juntar-se a esses grupos. Uma análise detalhada poderá de alguma forma ajudar a perceber como é que se pode combater o terrorismo quando os fatores que o alimentam poderão continuar lá, como é a pobreza, a negligência por parte de governos em atender as suas populações, a questão das divisões étnicas ou tribais. Portanto, vão continuar a existir. Como é que se pode resolver isto, assim, passando um pano por cima e de alguma forma uma forma funciona para todos os países ou isso tem que ser mais a nível de regiões?
Não existe uma fórmula que possa ser um kit antiterrorista que possa ser adaptada a qualquer um dos países. Isso não existe. Temos um exemplo, portanto, no Médio Oriente, o que se passa no Iraque não pode, ou seja, os métodos utilizados no Iraque não são os métodos utilizados na Síria, como não são na Turquia, como não são em Israel, como não são no Egito e por aí fora. Cada país, portanto, tem a sua especificidade que levou ao aparecimento de uma organização terrorista, seja essa interna ou tenha migrado de outro país. Por exemplo, o caso da Costa de Marfim, que começa-se a sentir ameaçada no norte, portanto, movimentos terroristas vindos dos países periféricos. Não existe um kit em que tudo seja adaptado. Cada caso é um caso. Há, por vezes, fatores económicos, tal como se passa no Kivu, que são muito, digamos, evidentes, esses fatores económicos, e as rebeliões armadas sempre estiveram relacionadas com a exploração dos recursos naturais destas regiões. Existem também fatores separatistas, mas aí não estamos a falar no terrorismo. É muito importante, nessa análise profunda do fenómeno, fazer também a definição clara do que é um movimento terrorista, um movimento de libertação, um movimento rebelde ou até mesmo um grupo de autodefesa. Temos no caso do Mali, no Burkina Faso, que existem grupos armados de autodefesa para se defenderem precisamente das organizações terroristas e não podemos pôr todos no mesmo saco e tudo que é armado e tudo que é insurgente acaba por ser qualificado como movimento terrorista. Mas não existe uma fórmula generalizada que possa ser, tendo a ideia a partir de Angola, aplicada em Angola e aplicada, por exemplo, na República Centro-Africana, nos Camarões, no Sudão, na Etiópia, e podíamos arrastar por toda a África nesta definição. Cada um é muito específico ao espaço geográfico em que opera, muito também relativamente à etnia. A gente viu que algumas organizações no Mali, islamistas combativos, portanto, terroristas, são maioritariamente fulas, o caso da Katiba Massina, da Madu Kufa. Existem também grupos armados, no caso da República Centro-Africana, que aqui não podemos qualificar de terroristas, apesar de, por vezes, bandidos qualificar como tal, mas são grupos armados específicos a uma região, específicos a uma etnia, da maioria muçulmana, que são frações dos antigos Selecas, não é? Os Selecas que provocaram até a queda de presidência em Bangui. E uma situação quase próxima de guerra civil. Portanto, cada caso é um caso, tal como dizemos. E, por exemplo, o que se passa em Cabo Delgado, apesar do risco de se poder alastrar, primeiro é preciso compreender realmente a origem do mal, no caso de Cabo Delgado, compreender a veracidade das alegações e das origens, das infiltrações, das influências, e se existe ou não um certo parasitismo político insurgente no fenómeno, isso tende a alargar-se ou não. No caso de Angola, Angola tem um certo interesse, porque começam cada vez mais alguns grupos a ameaçarem de uma certa insurgência. Há o problema de Cabinda, que Angola sempre tentou colar FLEC, o qualificativo de grupo terrorista, algo que nunca funcionou, mas há uma tentativa de aproveitamento desta ameaça útil, tal como foi referido. Não falamos só no islamismo tropical, mas quando falam de terrorismo, é um terrorismo um bocado híbrido, um bocado de conveniência. Portanto, esta proposta angolana, na minha opinião, é de com muita cautela, porque pode ter tendência a um certo desvio e a um certo excesso em provocar amálgamas.
Relativamente à ameaça útil, apenas concluir que essa ameaça útil surge pelos outros motivos que estão na origem destas insurgências e da reivindicação ou da autonomia de territórios ou da constituição do tal califado, e que são problemas estruturais, como a pobreza, como já foi dito, como as questões étnicas, como a constituição de grupos de autodefesa. Enfim, há uma base estrutural que está, de facto, confirma-se cada vez mais na pobreza, no distanciamento do poder central para estas periféricas. A questão da educação também é fundamental e, portanto, é esta amálgama de fatores que faz com que o poder central invista nesta ameaça útil e que depois chegue a uma máxima universal que foi para a África e para o Médio Oriente, foi consubstanciada nas afirmações de Hosni Mubarak, que só o que dizia aos seus serviços, às suas polícias, aos seus militares e à sua população, baseava-se nisto. Ou sou eu ou são os barbudos. E, portanto, os poderes centrais jogam com esta ameaça útil precisamente para se consolidarem cada vez mais no poder, e o que vai depois ainda mais esquecer a questão estrutural da educação, da pobreza, do distanciamento, do alinhamento desta juventude, que nem uma bola de trapos tem para se divertir. E que em política não há vazios, e que depois fica suscetível a estas ofertas. Exato. A este grande concurso internacional, que é internacional terrorista, que dá trabalho a toda a gente.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada.